Bom, não há vidas melhores, não há vidas piores, não é? E, portanto, quer seja numa igreja, quer seja num hospital, numa clínica, numa universidade, nestes últimos dias temos tudo, quer seja na Avenida Início, uma vida humana é uma vida humana. E, de facto, choca sempre, não é? Independentemente das circunstâncias, da idade, qualquer ato de violência contra um ser humano. Neste caso, pessoalmente, evidentemente, como pessoa sente-se mais perturbada porque tocam de nós, mais perto, quer dizer, hoje já celebrei missa de manhã, um pouco antes dos acontecimentos, podia ser eu, podia ser outro qualquer, quer dizer, nestas mesmas circunstâncias, não é? Portanto, ressente-se de uma forma diferente, embora seja o mesmo horror, este mesmo desprezo absoluto pela vida humana, por esta incapacidade de aceitar os outros diferentes de nós, e de facto é repugnante, é perturbador e deixa-nos completamente impotentes, porque o que é que nós podemos fazer? Fechamos as igrejas, fechamos as nossas casas, ficamos dentro do quarto, não saímos à rua. Quer dizer, como é que podemos viver se não aceitando de facto este risco de, em qualquer lugar, em qualquer altura, de qualquer maneira, nós poderemos ser vítimas?
A se ver, haverá a intenção provável de Daesh de lançar uma guerra de religiões, uma guerra de civilizações?
Eu penso que o Daesh está em guerra com tudo, não é? Está em guerra com os próprios muçulmanos, eles também matam muçulmanos. Está em guerra contra tudo que não seja exatamente aquilo que passa na cabeça daquela gente, não é? Portanto, eu já nem sei se há aqui dois lados definidos, todo o mundo com toda a sua diversidade, contra uma meia dúzia, comparado com o resto da humanidade, de tipos que não sei, são. Eu não quero chamar loucos porque nem monstros, porque isso desumaniza quem o faz, mesmo que cometam atos inumanos, poderíamos nós dizer. São seres humanos que estão a fazer isto a outros seres humanos. É preciso ter consciência disso. E é preciso também repensar, não com sentimento de culpa, mas repensar como é que nós andamos a construir a nossa vida em sociedade desde há muito, não é? Eu tenho pensado, às vezes, quando penso, quando verifico que nos últimos 40 anos o progresso de um certo, o avanço de um certo laicismo aguerrido e violento contra a cruz, né? E lembro as polémicas há uns anos atrás com a cruz nos espaços públicos, nas escolas, na Alemanha, na Itália, em Portugal, na França já há menos tempo porque essa guerra, entre aspas, já vem mais de trás. Mas as pessoas pensavam que matando Deus e tirando do espaço público, arrancando a cruz dos espaços públicos, que o espaço ficaria neutral e vazio. E não fica. E a prova é que está a entrar por aqui adentro outra presença com outra forma de estar, intolerável, violenta, destrutiva.
E fez-me lembrar agora nos cristãos do Oriente, que são massacrados pelo Estado Islâmico desde há muito.
Os cristãos são massacrados em toda a parte. Como sabe, o cristianismo é a religião mais perseguida no mundo e desde há muito. Há muito tempo, não é? Nós às vezes falamos da Shoah e do extermínio de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial, pelo nazismo, depois até mais tarde também pelo comunismo, etc. Mas bom, calcula-se que no século XX quase 100 milhões de cristãos de várias denominações foram mortos, que ia colar e além, portanto, pelas mais diversas razões, ao longo de todo o século. Enfim, às vezes a gente não tem ideia, mas o que se passou em países tão vastos como a União Soviética, no extremo da Ásia, Vietnã, Camboja, o que se passa na Índia, quer dizer, nas ditaduras, enfim, sul-americanas, porque às vezes, enfim, pensamos só assim em contextos mais de guerra declarada ou de terrorismo. Mas a morte de cristãos faz-se continuamente e, de facto, aos milhares, diariamente quase, digamos, morrem homens e mulheres, crianças até, por serem cristãos. Não é novo, não é recente, não é de agora.
Gostava-lhe perguntar também se o facto de amanhã se iniciarem as Jornadas Internacionais da Juventude em Cracóvia poderia ter uma relação com este ato bárbaro de hoje aqui em França.
não penso que tenha uma relação direta. Eventualmente, se fosse na Polónia, poderia haver, de facto, uma tentativa de estabilizar as Jornadas Mundiais da Juventude. Não penso que tenha a ver, aliás, eu penso que esta gente já não precisa de pretexto algum para fazer o que faz, não é? Dá-me a ideia que quando eles veem o noticiário, isto de repente, ai, o que ele fez além, olha, eu também posso fazer o mesmo, não é? Portanto, eu tenho a impressão que entramos num efeito mimético de copiar, ou seja, sabendo aqueles que estão a ficar de uma situação de grande fragilidade psicológica, acabam por seguir o exemplo do outro, não é? Isto fica como sempre na ideia. E às páginas tantas eu não sei quando um tipo está a ver televisão e está a dar em direto que há um que esfaqueia num comboio na Alemanha e depois ao mesmo tempo faz explodir à porta de um café. Há um no Japão que, por outras razões, mas vai exatamente, espera lá, pimba, posso fazer igual. Quer dizer, se não há aqui esta banalização e esta globalização da violência gratuita de pessoas que estão, ou por razões psíquicas, no limiar de um ato de demência ou de perda de controle, de autocontrole completamente, ou por razões ideológicas, sejam elas ligadas ao terrorismo islâmico, sejam políticas, enfim, de extrema-direita ou de extrema-esquerda, porque os extremos sempre mataram, não são de agora, e portanto às páginas tantas a gente já é difícil perceber se é um fio condutor racional no meio disto tudo.
Senhor Reitor, para terminar, uma pergunta delicada. É possível, ou ser-lhe-ia possível a si, perdoar estes indivíduos?
Olha, eu desde os meus 18 anos, que me lembro de ter pedido uma coisa a Deus. Nunca lhe pedi saúde, nunca lhe pedi uma carreira de sucesso, nunca lhe pedi lugares bons para ir servir, enfim, as pessoas. Nunca lhe pedi nada disso. Mas há uma coisa que eu lhe pedi, tinha os meus 18 anos, recordo-me perfeitamente. Que me desse sempre um coração capaz de perdoar, que eu nunca conseguisse, que eu não aceitasse viver com ressentimentos, com ódiozinhos de estimação, que nunca me levasse a existir ninguém. Eu hoje senti-me um bocadinho perturbado, porque era um colega, porque era alguém que estava ainda para mais a celebrar a própria missa, quer dizer, não foi numa rua, uma hora, não sei de onde, à noite, a regressar a casa, noutra situação qualquer, apanhado no meio de um grupo que tivesse sido metralhado, ou não sei o quê, como já aconteceu. Portanto, foi alguém que, a celebrar a missa, foi feito refém e foi morto. Eu quero perdoar e não sou capaz de viver sem perdoar, compreende? Porque o ódio é destrutivo e o ódio, se nós odiamos, tornamos igual ao outro que nos odeia. Portanto, eu no meu coração não sinto ódio contra as pessoas, até tenho pena que tivessem morto os assassinos, os terroristas, os dois autores deste atentado, porque isso impede-nos também de saber mais, saber melhor, e se calhar até é um castigo bom demais para eles, que se calhar a prisão fazia-lhes melhor. Embora muita gente ache que vida por vida fica com as contas feitas, eu não sinto isso. Odiar não. Não quereria. Que todos nós podemos ser tocados pelo ódio, no sentido da indignação, da revolta, da mágoa, do sofrimento que está associado, não é? Mas aquilo que nos torna, de facto, iguais a Deus não é poder fazer curas e milagres de outro género. É esse grande milagre, que é amar tanto ao ponto de perdoar. Porque é isso que manifesta a omnipotência de Deus. E eu gostaria que nunca na minha vida odiasse, e até hoje tenho conseguido, penso eu, e por aí, e espero que nem isto me tire esse desejo.